Amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa, edição 248. Para anunciar a nossa entrevistada de hoje, vamos relembrar aqui uma belíssima canção interpretada por Altemar Dutra.
Quiero cantarte. Bonita canción, porque eres tú mi querer, dueña de mi corazón. Mariel, eres tú, amiga inspiración. Mariela, vem ouvir meu coração.
Então vamos conversar hoje com a professora Maria Helena Fernandes Salles, que é a mãe da nossa querida amiga Carol Salles. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda ao Conversa que Interessa.
Olá, Paulo, tudo bem? Muito obrigada pela recepção. Olha, eu tô achando meio estranho, assim, você me chamar de professora Maria Helena, porque, embora eu tenha feito magistério, eu nunca lecionei. Porque eu optei, assim, por cuidar das meninas. Como eu tenho as duas com deficiência, né, aí eu teria que pôr alguém para cuidar delas, ou da casa, ou motorista. Então, eu preferi eu mesma fazer isso e dediquei a minha vida para elas. Por isso que eu tô achando meio estranho ser chamada de professora.
Está bem, Maria Helena, vou chamá-la então de você. Você é uma pessoa muito jovem. Me responda uma coisa, Maria Helena. Maternidade e superproteção, elas andam juntas, independentemente se os filhos são crianças, adultos ou têm alguma deficiência?
Ah, com certeza. Eu acho que o instinto de mãe existe até nos animais. Você vê lá a mãezinha protegendo o seu filhote, né? Mas eu, no meu caso, como eu tenho as minhas deficiências, eu acho que eu sempre super protegi mais, né? E até o meu cachorro eu super protejo, já é meu instinto isso aí. E não sou só eu não, meu marido também. A Carol é a maior mimada, viu? Ó, de manhã eu mesma gosto de preparar o café, se ela tem que sair de manhã eu já levanto mais cedo para preparar tudo direitinho. Se ela não vai trabalhar, eu já pego e levo na cama para ela não ficar sem tomar café, porque ela fica meio com preguiça de descer e não quer tomar, né? E às vezes eu fico lá esperando ela se espreguiçar e falar, mas eu não queria tomar café agora. Não, você tem que tomar, porque depois você só almoça e vai ficar sem comer. E ela fica até brava comigo, viu?
Maria Helena, você tem duas filhas com deficiências visuais, né? A Caroline e a Clary. Como é que se dá o processo de superproteção na vida das meninas?
Ah, eu sempre deixava elas participarem de tudo, desde que elas quisessem, como brincadeiras de rua, que eu julgava, assim, bem importante, porque elas participavam de tudo, principalmente a Carol. Quanto mais difícil fosse uma brincadeira, aí que ela queria mesmo, ela sempre gostou de desafio. E pular corda, a gente morava numa rua bem íngreme e ela pulava corda, saía da corda, eu ficava morrendo de medo de que ela enroscasse o pé ali e caísse, mas que nada, ela queria sempre participar. E amigos em casa, assim, de vez em quando vinha, uma amiguinha dormia em casa, ou ela ia, passeios, viagens, festas, sempre participaram de tudo. Nosso círculo de amigos era bem grande e elas sempre participaram.
Maria Helena, quais os cursos e os procedimentos que você adotou para educar melhor as meninas e até conviver com elas? E além disso, o que foi que elas ensinaram para a sua própria visão de mundo?
Elas começaram terapia ocupacional bem cedo. A Clary, que hoje está casada, né? Ela começou com, acho que tinha um pouco menos de 4 anos. Então, e a Carol, com um pouco mais de 1 ano... E essa terapia ocupacional era para estimular um pouco de resíduo que elas tinham de visão. E depois elas, continuando aí, né, elas faziam junto a pré-escola normal. O ensino fundamental foi numa escola pública, onde existia uma classe de recurso, que foi também onde a Carol aprendeu o braille. Ela era... Depois estudou um pouco de música, natação, o básico. A desvantagem dessa escola estadual é que não existia esporte. Então elas ficaram um pouco um pouco não, ficaram bem defasadas nessa área, porque aí teria que ir para fora, né? Então nunca teve assim um estímulo nessa parte. Depois, que elas fizeram? Continuaram estudo, fizeram um superior, informática, espanhol e outros cursos que elas fazem até hoje, né? E também, quando eram bem pequenas, fizeram catecismo, que era para cuidar do lado espiritual. Ah, o ensino superior, o da Carol foi letras e o da Clary foi psicologia. E as duas atuam hoje na área. Então, Paulo, esse processo foi de muita luta, porque a Carol precisava de livros em braille, às vezes a transcrição era muito difícil, demorada. Quando levava o livro, a gente comprava o livro em tinta para gravar, quando gravava já tinha passado aquela lição. Então foi assim um processo bem difícil. Eu fazia magistério na época também, que a Carol foi para a quinta série, eu comecei, e a Clary foi para o segundo grau, né, fazer colegial. Eu comecei a fazer magistério, então era uma loucura, assim, uma correria, né? Nós estudávamos juntas. E assim, fora o preconceito, né? Eu sofri muito preconceito com escolas que às vezes não, e eu não contava isso tudo para elas, né? Deixava, eu guardava aquilo comigo para elas não ficarem magoadas. Com relação à aprendizagem, eu aprendo todos os dias. Todos os dias a Carol vem e me conta alguma coisa, eu aprendo e me surpreendo com ela todos os dias. E olha, Paulo, eu cito mais a Carol porque a deficiência dela é maior. A Clary, como é subnormal, ela se vira bem, ela faz bem. Então, com a Carol, como ela usa o programa de informática, tudo, e ela mexe bastante no computador, então a gente se surpreende muito com ela.
Vou fazer uma pergunta aparentemente simples, mas que julgo de grande interesse para os nossos ouvintes. A Carol, ela viaja muito, não é verdade? Então, como é que ela arruma suas malas? Como é que ela faz a combinação de roupas? Como é que ela guarda maquiagem, perfume, acessórios?
Ai, Paulo, você me fez lembrar quando a Carol era bem pequenininha. Depois que eu arrumava ela, arrumava o cabelinho dela, colocava arranjinho e tal, ela perguntava assim: mãe, mas tá combinando? Ela tinha uma voz bem aguda. Bem, como a Carol arruma a mala? Na verdade, a preocupação dela maior é com perfumaria, viu, Paulo? Ela quer levar mais perfume do que roupa. Eu nunca vi gostar tanto de perfume. Mas eu faço o seguinte, eu separo todas as roupas com suas combinações. Às vezes eu pego a calça, às vezes não, eu pego a calça jeans, por exemplo, e coloco a blusa que vai combinar com aquela calça, com determinada saia. O calçado, eu já falo, essa roupa combina com tal calçado. E vou deixando separada sobre a cama. E também oriento o que ela deve usar em cada ocasião, tipo palestra, né? E pôr à noite, determinada cor fica melhor à noite. Cinto, às vezes o cinto também para combinar, eu já deixo dentro da roupa, ou falo, né? Alguma coisa eu já oriento, assim. E quanto à maquiagem, assim, o batom não tem problema, agora outras maquiagens, assim, ela tá até pretendendo fazer curso, né? Que já tem uma pessoa aí disponível para dar aula para alguns deficientes, e a Natura acho que também dispõe de alguma coisa, assim. Uma ocasião a Natura fez uma seleção com algumas deficientes, e a Carol foi convidada para fazer uma reportagem, uma foto, onde destacava a importância da vaidade da pessoa deficiente. Foi muito legal.
Além de viajar muito, a Carol gosta de acampar, ser independente, estar se locomovendo por essa paulicéia desvairada para todos os lugares. Enfim, como é que a mãe Maria Helena encara tudo isso? E aproveitando, Maria Helena, o que você diria para aquelas mães que se preocupam e acabam prejudicando a independência dos seus filhos com deficiências?
No início foi muito difícil. A preocupação sempre vai existir, existe até hoje, porque quando a Carol viaja, assim, se ela viaja à noite, principalmente, eu nem durmo direito. E sempre aviso, assim que chegar, me liga. E às vezes ela fica assim: ah, mas eu vou chegar de madrugada, como essa viagem que ela fez para Fortaleza. Ela: ah, mas eu vou chegar de madrugada no aeroporto. Não, me liga, pode me acordar. Aí depois ela: ah, agora eu vou pegar o táxi, mas me liga depois que chegar também, porque eu fico preocupada na hora de pegar um táxi, principalmente se está sozinha, né? Eu fazia mil recomendações, até o absurdo que ela achava ruim, que eu falava: filha, não fica sem fazer xixi, hein? Porque às vezes ela ficava muito tempo. E ela falava assim: mas que absurdo mandar fazer xixi. Não fica sem comer, não toma muito refrigerante, não come comida gordurosa, sempre assim, toma mais suco, sempre aquelas recomendações. E a gente sempre fica preocupada mesmo, né? Mas eu sempre acho assim, eu tenho que deixar ela ser feliz, sabe? E uma coisa assim, que eu diria para as mães, que tem que deixar os filhos viajar, porque é importante conhecer novos amigos, é importante em todos os sentidos, porque amplia os horizontes, né? E assim, se a mãe tiver a oportunidade de viajar junto, vá viajar junto, conheça os amigos, é muito importante conhecer os amigos. Eu viajei muito com as meninas, bastante mesmo, até acampar, eu cheguei a acampar algumas vezes, né? Conheço todos os amigos, eles vêm em casa, já também frequento a casa de alguns, né? E eu acho que isso é muito importante, sabe? Conhecer os amigos. E tem que deixar o filho ser feliz, sabe? É um lugar, é um ambiente onde eles se sentem bem. Mas eu acho que tudo isso tem que fazer orientar. A mãe tem que orientar o filho, né? Porque acho que tudo na vida tem limite, né?
São Paulo é um centro bastante desenvolvido. Então o que é que a senhora, aliás, desculpa, Maria Helena, o que você buscou e continua buscando para o tratamento da retinose pigmentar das meninas?
Sim. No início, elas trataram no Hospital do Servidor Público, por uma equipe muito boa. Eu fui também na cidade de Campinas, que fica no estado de São Paulo, onde existe um centro oftalmológico bem famoso. E nós percorremos dezenas de médicos indicados na esperança de uma solução. Até cirurgia espiritual a gente fez. Só que aqui no Hospital do Servidor Público, eles pesquisaram mais. Foi onde elas fizeram o tratamento por mais tempo. No ano de 97, nós estivemos em Cuba. Elas fizeram a cirurgia, que era para ampliar a visão, o campo visual. Ampliaram o campo visual e fizeram também um tratamento. Nós ficamos lá 21 dias e eles fizeram um tratamento de ozonoterapia, mais estimulação. E no ano seguinte a gente voltou para tratamento. Assim, no início a gente achou até que estava melhorando, né? Porque a gente trouxe muitos medicamentos de lá também, mas no fim a gente achou que não deu resultado nenhum. Agora, atualmente, elas passaram por uma médica que é especialista em retinose, a doutora Juliana, que depois a gente até pode deixar o contato com ela. E ela receitou uma vitamina que chama Retina Complex. Também a gente pode deixar tudo direitinho aí para quem interessar. Porque a Carol, assim, ela achou que perdeu bastante. Achou não, ela perdeu bastante da visão e ela já não estava enxergando nem luz. E assim, com poucos dias que ela está tomando a vitamina, ela já está percebendo luz. Então isso já dá uma esperança maior para a gente, é sinal de que as células não estão mortas, né?
Estaremos produzindo, viu, Maria Helena, um programa Conversa que Interessa, exclusivo com a Carol Salles. Então essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu farei também a ela. Eu gostaria de saber, na sua opinião, Maria Helena, o que a Carol gostaria de ver assim que tivesse recuperado a sua visão através, por exemplo, de um tratamento de implante de células-tronco?
Olha, sabe que a gente nem conversa muito sobre isso, assim, eu vou chutar, eu acho que é o próprio rosto dela e as pessoas que convivem com ela.
Maria Helena, para concluirmos a nossa conversa que interessa, que graças a Deus e à generosidade dos ouvintes tem uma boa audiência, eu gostaria que você descrevesse como é a Carol Fernandes Salles, fisicamente, espiritualmente, a sua personalidade, o seu lado interior, enfim, detalhes, detalhes, detalhes.
Bem, ela é branca, olhos castanhos, meio mel, principalmente durante o dia, assim, no sol fica bem mel. Cabelos loiros, clareados, e que ela mantém sempre com luzes. Altura mediana, eu acho que é 1,63m, mais ou menos. Pesa mais ou menos 55 quilos. Olha, acho que faz muito tempo que ela não se pesa, viu? Eu acho que ela tem um corpo bonito, mas eu sou suspeita a falar, né? Ela tem uma tatuagem que é um sol. Eu não vou falar onde é. Ela usa piercing, gosta de esmalte vermelho, de vermelho para escuro. É muito vaidosa e está sempre cheirosa. Tem personalidade forte, é de opinião, muito meiga, doce e às vezes muito brava. É do pavio curto, viu? Tem espírito de divisão. Assim, o que ela tem, ela sempre divide com os outros. É de muitos amigos e é muito responsável. E olha, uma coisa que eu admiro muito na Carol é que ela sempre incentiva a pessoa que está com ela, assim, por exemplo, o namorado, ela incentiva a crescer intelectualmente e fisicamente. Eu acho isso muito bonito.
Lembramos aos ouvintes que a Carol Fernandes Salles é uma moça comprometida, tá certo? E que teremos a oportunidade de conhecê-la melhor através de uma conversa que interessa e que produziremos com ela. Maria Helena, nós agradecemos a sua participação nesta entrevista. Pedimos a Deus que abençoe a todos, a você e a sua família. E gostaria que você acrescentasse aí o telefone, né, os dados da doutora Juliana, né, que fez o tratamento da retinose pigmentar com as meninas, ok?
Doutora Juliana, 11-5585-1083. É do grupo Retina. E o Retina Complex, www.retinacomplex.com. De nada, foi um prazer. Olha, o que eu quero dizer, para terminar, é que tudo isso que a gente passa, passou e ainda passa, só nos fortalece espiritualmente. E não, que não existe limite quando se tem força de vontade. E o que eu descobri, é que uma coisa que eu não sabia, é da força que existe dentro de mim. E a minha ligação com Deus sempre foi muito forte. Eu sempre pedi a orientação de Deus em tudo. Tudo que eu fosse, que eu faço, o que eu vou fazer, eu sempre peço a orientação. Eu amo muito minhas filhas, elas são tudo. E eu agradeço a Deus pelas filhas que Ele me deu. E se em outra encarnação eu pudesse escolher, olha, eu escolheria a Claire e a Carol para serem minhas filhas novamente. De coração. Bom, um beijo, Paulo, um beijo para todos. E olha, para não quebrar a rotina de São Paulo, até a chuva tem na gravação, viu? Tchau, tchau.
Então cumprimos mais uma tarefa no Conversa que Interessa, conversar com a mãe de uma pessoa com deficiência visual, falando sobre superproteção, como dar independência aos seus filhos, enfim. Muito obrigado mais uma vez, Maria Helena. E agradecemos também a Ana Paula, Alexandre Almeida, a Sociedade de Assistência aos Cegos e a vocês, ouvintes. Eu sou Paulo Roberto Cândido, finalizando mais um Conversa que Interessa, e para homenagear novamente a nossa entrevistada Maria Helena, vamos ouvir a música completa, ok, Paulinha? Altemar Dutra, Maria Helena.
Quiero cantarte, mujer, mi más bonita canción, porque eres tú mi querer. Mariel, eres tú, a minha inspiração. Marielena, vem ouvir meu coração. Na minha melodia, ouço tu voz, a mesma lua cheia há de esperar por nós. Maria Helena, lembra o tempo que passou.
Ajuda-nos, Pai.